Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Alô, alô, pessoal. Estamos aqui mais num Mente Aberta desta terça-feira. Hoje, um dia muito frio aqui em Curitiba. O inverno chegou, né, Marcinho?
Tá fresquinho, né, Djalma?
Tá fresquinho. Continua assim, vai esfriar. Tá muito frio. E cadê a Marta?
Cadê? Onde está a Marta? Pergunta de...
A pergunta de um milhão.
É, onde está a Marta Toledo?
Onde está a Marta? Então vocês podem escrever pra cá ou entrar em contato com a rádio e dê sua resposta. Onde estará a Marta? Não, a Marta tá muito gripada. E esse é o assunto de hoje, Marcinho. Foi mais ou menos isso, sabe?
E o que é o assunto de hoje, Djalma?
A gente vai falar sobre uma coisa que acontece que a pessoa... Um monte de gente negligencia isso. Quase não sai a palavra. É. Negligencia isso. Que é a depressão sazonal.
Depressão sazonal.
Parece frescura, né? A pessoa aceita ficar deprimido por causa do inverno e tal. A depressão sazonal é também chamado de transtorno afetivo sazonal. Ele é o nome correto dele, né? Transtorno afetivo sazonal, que é o TAS. Esse TAS, ele é um transtorno, né? Que ocorre com as pessoas, né? Quando chega o inverno, normalmente quando tem baixa luminosidade. Então a gente vai falar um pouquinho disso, sobre essa depressão, os sintomas, o que acontece. Que tem muita gente que não sabe que tem isso, sabe? Porque é o seguinte, Marcinho. Quando é diagnosticado isso, normalmente eles diagnosticam esse transtorno em países do hemisfério norte, porque lá tem mais pesquisa, por isso que é diagnosticado lá. Então o que acontece? Como lá nos países do hemisfério norte, no inverno, tem baixíssima luminosidade, ou quase nenhuma, né, eles viram que muitas pessoas entravam em profunda depressão lá.
Sim.
Até com ideias suicidas e tudo
mais. Ah, mas é que luz é essencial, né?
É, então assim, que eles não tinham luz lá e eles começaram a ver que tinha muitos problemas disso. Só que não é um problema que atinge somente as pessoas que moram nesses países, entende? Eles atingem no mundo inteiro. Então é um problema que dá, que se torna um transtorno, né, que se transformou num transtorno, e que é um transtorno de lugares com baixa luminosidade.
Entendi.
Né? Então, existem pessoas que são adaptadas a isso e passam isso tranquilamente, e tem pessoas que não. É, então, a gente vai falar um pouquinho disso, sabe? Vamos falar sobre depressão e vamos falar um pouco do inverno, sabe?
Então, Djalma, me corrija se eu estiver errado. Você falou dessas pessoas, principalmente do hemisfério norte, né? Que tem pouca luminosidade e tal. Essas pessoas estão mais suscetíveis a ter esse tipo de depressão, então, no caso?
Não necessariamente. Mas olha só, as pessoas que estão, por exemplo, lá. A gente vê que tem uma propensão a isso.
Sim.
Tá? São pessoas que, por exemplo, elas são pessoas que já têm essa situação na família. Mas primeiro eu acho que vamos falar da situação até para as pessoas identificarem melhor. Elas têm essa situação na família, normalmente é propenso, por exemplo, quem vai de mudança, sabe? Quem está saindo, sim, de um local mais luminoso para um lugar menos luminoso, tem isso. Pessoas que têm transtorno de bipolaridade, sabe? Transtornos afetivos de bipolar, ela também sofre muito disso no inverno, sabe? E não é o inverno, por isso que a gente faz uma associação, não é o frio que faz isso, tá? É a baixa incidência de luz. Então, ela sofre mais pessoas que têm assim, a bipolaridade, elas têm mais quedas agora.
Mas então, né, não... Quer dizer, não sei se existe ou não, mas então é errado você falar que tipo, a depressão sazonal é a depressão do inverno.
Seria errado, é uma depressão sazonal, porque acontece também quando pessoas têm isso no verão.
Pois é, eu ia perguntar se no verão existe o efeito contrário.
Existe o efeito contrário.
Sim.
Então, por exemplo, existem pessoas, mas no verão é mais raro isso acontecer, mas tem pessoas que, por exemplo, mesmo no verão, trabalham em lugares que não têm luz natural. Sabe, tem muita gente que, por exemplo, o pessoal que trabalha à noite, sabe, a noite toda, que não tem, não vê a luz do sol, né? Nunca. Trabalha em ambientes fechados o tempo todo, com as luzes artificiais em cima, que não é o suficiente, né? Então essas pessoas podem ter uma tendência a isso também. Isso, e engraçado que isso é muito mal pesquisado no Brasil.
Pois é.
É, você quase não ouve, assim, a influência do ambiente escuro, né? Nas pessoas. A gente sabe, assim, por exemplo, a influência da televisão, pessoas que assistem TV em ambientes muito escuros, né? Fica só com a TV, com o celular, a gente sabe que atrapalha o sono e tudo mais. Mas existe um mecanismo disso que funciona. Então a gente vai desvendar um pouquinho do mecanismo. E você que está escutando a gente, e você que está vendo a gente também nos canais, né? Quais são os canais, Marcinho? Nós temos aí.
Temos alguns, vários canais já.
Vários canais.
Então, começando pelos telefones.
Isso.
As pessoas podem entrar em contato com a gente. Temos duas linhas de telefone que os ouvintes podem ligar, participar, fazer sua pergunta, né? No ar, por que não, né, Djalma?
Isso.
São elas. Ah, então, a primeira linha, lembrando o DDD41. A primeira linha é o 3015-1800. Ou o 3337-1010. Também podem acompanhar a gente pelo nosso site, através do Rádio Cultura de Curitiba.art.br. Também através do nosso Facebook, pelo facebook.com/radiocultura.art. Pelo YouTube, youtube.com/radiocultura.art. @radiocultura Curitiba. No Twitter, sim, agora sim. No Twitter, procurar por Rádio Cultura Arte. E no Instagram, por radiocultura.art.
Ou seja, podem ouvir a gente de todo lugar.
Até no TikTok, Djalma.
No TikTok também? Estamos no TikTok?
Estamos no TikTok, só procurar por radiocultura.art.
Rádio Cultura no TikTok também. Então vocês podem ouvir a gente, ouvir também os programas da rádio aí, em todos esses canais. E também aqui no meu Instagram, né?
Qual é o seu Instagram?
Canal, @DjalmaLobo. É, e também ele é passado no Facebook, mas acho que ainda não tá. Mas vai, breve vai estar no Facebook também. Então vai ser muitos canais aqui. Mas sabe o que acontece, Marcinho? Voltando lá pra depressão sazonal
ou
transtorno, né?
Só queria fazer uma fala rapidinho, Djalma. Pare. Se você me permitir ocupar
Eu permito.
Não, ocupar 30 segundos do seu programa.
É nosso programa.
É que eu estou numa fase de encerramento de ciclo. Então eu estou levemente deprimido, porque eu sou uma pessoa muito apegada com as coisas que eu tenho.
Sim.
Então eu estou trocando de carro, e o meu carro, o meu antigo carro, está indo embora hoje. Então eu estou levemente chateado e triste.
Por causa de apego?
Porque eu tava muito apegado a ele. Na verdade, eu tava em processo de desapego, que eu já sabia do processo e tudo mais. E tava pra ser amanhã o dia da troca de fato e tal. Só que o povo da concessionária ligou e adiantaram pra agora à tarde.
Então tem uma notícia boa, né?
Não, é uma notícia boa, mas o meu apego não deixa ser tão bom assim.
Você sabe, Marcinho, simbolicamente, o carro representa a vida da gente.
Sim.
Né? Então, a gente, às vezes, precisa mudar de vida. E,
sim,
às vezes, a mudança de carro vem como um prenúncio de uma mudança de vida.
Sim.
Pra você. Então, é bom a gente olhar, abençoar o carro, para que a próxima pessoa que pegue ele seja tão feliz quanto você foi pra ele.
Com certeza, né? Com certeza.
E solte ele.
Não, com certeza. Né?
Liberta dele, porque...
Deixar ele voar por aí.
É, porque também a gente apegar, assim, a muitas coisas não é muito legal, né? Porque a gente tá cheio de história ali, tá cheio de memória.
Ah, sim, né? Sim.
Mas as memórias estão com a gente, não estão com objeto.
Exatamente. Né? Mas se ele falasse, olha...
Jesus. Mas então, é isso. Tira uma foto dele, põe em algum lugar.
Não, fala, esse vai, é vir, carro. vai vir. O encerramento, o texto de encerramento oficial vai vir provavelmente hoje à tarde.
Entrega ele. Né? Nós temos que fazer isso, às vezes, até pra...
Eu fiz isso com o primeiro carro, inclusive, que eu tive.
Isso.
Antes de eu ter esse, que daí eu fiz um textão no Facebook e foi uma choradeira sem fim, que o apego era relativamente maior, não tem como comparar a equivalência, enfim, mas é que o primeiro carro que eu tive, que era um Senna, ele foi o carro que eu aprendi a dirigir.
Sim.
Então o apego era muito grande. Então quando eu tive que me desfazer dele, foi uma dor no coração.
Você sabe uma coisa? Eu não tenho apegos assim, eu dificilmente me apego a alguma coisa. E não, me apego assim porque eu sempre gosto do novo.
Sim.
Sabe? Eu sempre gosto de coisa nova, de novidades, assim.
Eu acho bastante... A descoberta é uma coisa fantástica.
Olhar pra frente, pro novo, sabe? Mas assim, a gente sente mesmo.
Sim.
O meu primeiro carro, que eu tive, também tive uma recordação muito boa dele, assim. Sim. Porque foi o primeiro.
Sim, é.
Né? Sim. E depois subsequente. Hoje em dia nem tem carro. Hoje eu não gosto de carro. Né? Hoje eu não gosto de carro.
Sim.
Mas voltando lá, enfim, falar. Voltando. Então você ficou deprimido por isso?
Tô levemente numa pequena bad por causa disso.
Tá triste, né?
Por causa do apego só, mas tá, vai triste, passar.
manda aí, abençoa para que a pessoa seja feliz e manda embora. Você sabe, assim, as depressões, elas são... a gente bota tudo num balaio só, né, quando a gente fala em depressão. Né?
Sim.
Então tem
vários
tipos de depressões, assim, que acontecem das mais diversas formas. Tem depressões que são físicas, são causadas.
Eu ia perguntar justamente isso. Que a causa, você já disse, normalmente é a falta de luz, né? Os sintomas, existem sintomas específicos
existe,
disso?
Existe, claro. Então, assim, por exemplo, quando existem essas depressões que são físicas, certo? Elas são causadas por agentes externos e que atuam na gente. Existem depressões psicológicas por causa de lutos e tudo mais, perda, né? Deixar ir as coisas que tem que deixar ir, né, Marcinho? Então, essas coisas assim, a gente faz um lutozinho daquilo. Sim. E entra um pouco de tristeza. Mas o que acontece é o seguinte: na depressão sazonal, no transtorno afetivo sazonal, nós captamos a luz pelos nossos olhos. Né? Então, por exemplo, o pessoal fala muito da vitamina D na pele e tudo mais, e isso tem a ver também, mas nós captamos muito pelos olhos. Então, o que acontece? Quando nós captamos a luz solar, a luz solar entra nos nossos olhos, ele vai lá no cérebro e também faz uma mudança toda nos nossos hormônios. Além disso, como ele faz, nós temos um componente que é um aminoácido, que é o triptofano. E esse triptofano é transformado em serotonina, né? E a luz do sol, ele entra nesse mecanismo que transforma o triptofano, né, em serotonina. E a serotonina, ela vai atuar na gente, de acordo com essa quantidade de luz, que é a luz solar que entra nos nossos olhos, ela vai atuar no nosso corpo. Quando começa a diminuição da luz solar, ou seja, após o pôr do sol, essa serotonina se transforma em melatonina.
Sim.
E aí que dá o soninho da gente, da melatonina. Sim. E aí vai aumentando o ciclo de melatonina, vai aumentando, nós dormimos. E de manhã, quando nós acordamos, a luz do sol entra, um dia de luz, né? A luz do sol entra nos nossos olhos e aquilo vai equilibrando, vai diminuindo a melatonina e vai aumentando a serotonina de novo.
Sim.
Né? Então essa transformação, né, que é feita por um aminoácido, que é uma transformação mesmo de uma substância e outra, que vai mexer mais ou menos no nosso humor. Nós sabemos que a serotonina, ela é um neurotransmissor necessário para eu ficar um pouco mais em paz, um pouco mais tranquilo, sabe? Por isso que é usado nos remédios para a depressão. Né, o aumento da... que esses remédios provocam um aumento da serotonina no cérebro. Só que a depressão sazonal, ela acontece o seguinte: nós não temos com a nossa luz artificial, não temos a capacidade do sol, dessa quantidade de luz que entra no nosso corpo para produzir isso. Então, o que acontece? A luz não entra o suficiente, né? O triptofano não se transforma em serotonina o suficiente, logo não transforma em melatonina também. E isso vai dando uma mudança no ciclo, que a gente chama de ciclo circadiano, que é o tempo que eu tenho, né, que meu corpo funciona. Nesse ciclo circadiano eu tenho o horário mais ou menos que eu acordo, o horário que eu durmo, que eu sinto sono, né, que é um ciclo que a gente tem. Como nossos órgãos, né, eles são mais ativos ou menos ativos, né? Então ele depende desse ciclo circadiano, todo ele. Quando nós estamos com baixa incidência de luz, esse triptofano, ele não transforma em serotonina. Logo também ele mexe na melatonina. Então o que acontece com as pessoas, sabe? Ela fica com, em primeiro lugar, com baixa de serotonina, dá exaustão. Então a pessoa se sente muito cansada, ela sente com muito sono, entende? Ela dá uma sensação de vontade de dormir o dia inteiro, se pudesse, né?
Tá, mas daí uma pergunta, isso acontece no oposto também, né? Ou não, necessariamente?
Mas daqui a pouco eu já chego no oposto, né? Então ela acontece assim, pela baixa, ela acontece normalmente quando a pessoa ela fica muito irritada, certo? Ela tem um nível de irritação, pensamentos negativos. Pessoas que têm tendência a ansiedade aumenta pela baixa da serotonina, a ansiedade aumenta muito. As pessoas ficam às vezes agressivas, mal-humoradas, certo? E depois, e outra coisa, essa que é a diferença, é o sono intenso. E é um sono que às vezes, por exemplo, ela se fica cansada o dia inteiro, ela vai dormir, às vezes ela consegue ter até um sono profundo. Tem pessoas que ficam, mas é raro que tem insônia, mas ela tem um sono. Que isso que difere da depressão, que é outra depressão da insônia.
Entendi.
A depressão comum. A depressão sazonal, esse é um diagnóstico diferencial, ela dá muito sono. Então a pessoa dorme, ela acorda, e ela não está descansada, porque ela continua com baixa de serotonina.
É aquele famoso caso de dormir e não descansar, né?
Não descansa. Então, assim, quando ela transforma isso, né? Então, você veja, ela fica assim. E algumas pessoas, quando tem um inverno muito escuro, por exemplo, muito nublado aqui pra gente, né? A gente fica muito tempo com aquilo. Então as pessoas, por exemplo, elas se recolhem mais, elas ficam mais fechadas, elas têm com baixa energia, elas não conseguem falar muito com as outras pessoas. Então a gente vê isso nas mais diversos comportamentos da pessoa também, de isolamento, né? Então, quando você falou o contrário no sol.
No calor, porque eu já ouvi muita gente falar, mas não chegasse tão sério assim. Mas, calor me dá uma preguiça, moleza, vontade de não fazer nada, essas coisas assim.
Mas ele é ele é o contrário, sabe? Ele busca um pouquinho o contrário. Ali, por exemplo, por causa do calor, existe a vasodilatação. Então, em lugares muito quentes, as pessoas baixam muito a pressão.
Sim.
E aí as pessoas se sentem mal pela sensação da pressão baixa. Sentem cansaço o dia inteiro, moleza por causa da pressão baixa.
É, moleza.
Né?
Uhum.
Elas sentem moleza.
Vontade de não fazer nada.
De não fazer nada, né? Elas ficam irritadas também, porque elas querem fazer e não fazem as coisas. É. Né? Dá dor de cabeça, dá uma série de coisas. Pessoas que têm calor muito forte. Agora, é claro que tem uma adaptação do corpo, né, para isso. Entende? Dos dois lugares. Então, por exemplo, no hemisfério norte, né, as pessoas, por exemplo, elas têm a tendência de ter pele mais clara, né, bem mais clara. E essa pele mais clara é que quase não tem a proteção da melanina, sabe? Quer dizer, é para absorver mais luz do sol. Até quando fala em evolução, fala que a pele branca, que todos nós originalmente teríamos pele preta. Nós viemos da África, né? Porque tinha muito sol. E a pele preta, ela protege a gente do sol, por causa da melanina.
Sim.
Né? Conforme as pessoas foram, os antigos humanos foram migrando para lugares com menos sol, houve uma adaptação da pele. Então as peles mais claras, elas absorviam mais luz do sol para não ter esse problema. Né? Se você tem um bloqueio da luz do sol maior em lugares que quase não tem sol, né? Então essas pessoas mal sobreviveriam nesses lugares. É. Mas é claro que tem outras adaptações que vão vindo dali.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.